Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, vamos conversar com o professor Álvaro Ramos, do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da URGS, para falar sobre o impacto do isolamento social no número de novos casos de Covid-19. Desde o início da pandemia, o professor tem analisado e publicado estudos sobre os números da pandemia. Olá, professor Álvaro, seja bem-vindo.
Bom dia, obrigado, agradeço muito o convite e é sempre um prazer falar com a comunidade da URGS e também de fora da URGS.
Professor, em julho do ano passado, o senhor divulgou o estudo Covid-19 no Rio Grande do Sul, estimativa do auge, e apresentou três possíveis cenários para o estado, dependendo do índice de isolamento social. O cenário 2, considerando o índice de isolamento de 46% durante a semana, foi o mais próximo, né? Uma projeção de 397 mil casos em 31 de dezembro de 2020. Segundo os dados da Secretaria Estadual da Saúde, nesta data nós tínhamos 450 mil casos. Foi confirmada a relação entre o índice de isolamento e o número de casos, como você apontava?
Olha, Mariane, o que acontece é o seguinte: quando não tem a intervenção artificial, quando não tem alguma estratégia de combate ao vírus mais eficaz, por exemplo, com lockdown, com isolamento forçado, com proibição de não utilização de máscara, ou seja, com a obrigatoriedade do uso de máscara, a pandemia ela vai seguir o modelo matemático. Isso é uma verdade. Dependendo do modelo, ele vai ser um pouco mais preciso, um pouco menos preciso. Nessa situação, o que a gente observou foi o seguinte: o 46% de isolamento social, infelizmente, não foi atingido. Mas teve uma outra variável que a gente não tinha como observar, que é a taxa de contaminação, que é aquele índice do distanciamento social, além do isolamento, ou seja, quando a pessoa sai, que ela evite aglomerações, que é a utilização mais correta das máscaras, ou seja, a educação da pandemia, né? Então, o alfa, que é essa taxa que mede esses impactos na pandemia, ele diminuiu um pouco, e o isolamento social diminuiu muito, especialmente na época ali das campanhas eleitorais, onde a população estava mais na rua. Então, o que, que eu te diria? Sim, funcionou. Claro que não funcionou com a precisão de 100%, mas só que a gente consegue ter uma noção muito boa do que pode acontecer na evolução. E eu queria observar que o mais importante desse estudo nem é o número final, mas sim a comparação entre os cenários. O objetivo desse estudo era a gente ver a importância do isolamento social a longo prazo, porque a curto prazo a gente às vezes demora um pouco para observar o impacto direto, mas a longo prazo esse impacto ele é muito grande. E a observação que eu tenho para fazer é que num dos cenários que não foi atingido, que bom, a gente teria atingido mais de 900 mil casos até 31 de dezembro. A gente demorou um pouco mais para atingir esses 900 mil casos e foi apenas com a chegada dessa nova cepa AP1.
Entendo, professor. Então, o objetivo desses cenários, desses modelos matemáticos, é realmente tentar demonstrar para a população como o isolamento social e mesmo o distanciamento social fazem diferenças, menos em pequenas proporções, fazem diferença no resultado final do número de contaminados e, consequentemente, claro, do número de mortos pela Covid.
Certamente, com certeza. A gente observa que aumentar 5% no número de pessoas em casa pode ter um impacto de milhares de vidas em poucos meses.
E, professor, quais são os dados que o senhor usa para determinar esse índice de isolamento social?
Esse índice de isolamento social, da época do estudo, ele era medido por uma empresa privada, a Inloco, que utilizava os dados da telefonia móvel. E tinha algumas restrições nesses dados, em particular, ele não conseguia medir pequenos deslocamentos, ou seja, a pessoa, quando ia até uma farmácia perto da sua casa, a Inloco não conseguia detectar esse deslocamento. Hoje em dia, a Inloco parou de divulgar o seu índice de isolamento social Então, a gente tem utilizado o índice de isolamento social do Google. O Google criou uma plataforma, que é o Google Mobility, e lá ele divulga até um pouco mais detalhado do que a Inloco fazia, porque ele não divulga apenas uma coisa binária de estar em casa ou não. Ele divulga para onde as pessoas estão indo na média, mas também utiliza dados da telefonia móvel, em particular, ele só utiliza dados de usuários que estejam com o sistema de GPS ligado. Ou seja, também é sujeito a críticas, ele também tem falhas, mas só que, na média, ele é uma ferramenta muito útil para a gente ver, principalmente comparativamente, quais são as épocas que as pessoas estão mais em casa e as épocas que as pessoas estão menos.
E, professor, você vem analisando esses números da pandemia e de isolamento há mais de um ano. As novas variantes, elas alteraram essa relação entre a taxa de isolamento e o número de novos casos?
Alteraram drasticamente, Mariane. Foi assim, inclusive, eu detectei essa alteração antes da P1 realmente estar predominante aqui no estado. Eu me lembro de, no início de fevereiro, no final de janeiro, já observar alguma coisa está acontecendo porque os números não estão mais fazendo sentido com a nossa realidade. A taxa de contaminação começou a aumentar muito rapidamente. Eu falei, isso pode ser a questão dessa nova cepa que a gente já tinha ouvido falar, da cepa de Manaus. Hoje em dia a gente vê muito claramente que tem dois períodos de pandemia no estado. Tem um período antes da chegada dessa cepa P1 e tem outro período muito mais agressivo, que é depois da chegada dessa cepa P1. Ela alterou drasticamente, como eu já disse, a taxa de contaminação. Essa cepa é muito mais contagiosa, ou seja, mesmo com o mesmo cuidado pessoal da população, muito mais pessoas estão se contaminando. Então, ela é muito, até deixar o alerta, mesmo quem já teve a Covid-19 lá em 2020 ou no início desse ano, tem que se cuidar, porque já existem estudos que a taxa de reinfecção dessa nova cepa em relação à cepa anterior fica entre 20% e 40%. Não são estudos definitivos, claro que é preciso de um estudo mais em larga escala, mas só que se a gente tiver ali, mesmo que seja 10% a chance de taxa de reinfecção, é uma taxa muito alta e a gente tem que tomar muito cuidado para não ser reinfectado, até porque a gente vê que muitos dos casos de reinfecção acabam sendo casos mais graves. Então, por isso que ela realmente alterou muito a dinâmica da pandemia, não só no estado, mas no Brasil inteiro, porque muitas pessoas com casos, principalmente com casos leves e moderados, sendo reinfectadas, ou seja, não existe mais aquela imunidade tão alta quanto a gente tinha antes, ela foi perdida parcialmente, não totalmente, mas parcialmente ela foi perdida, e além disso, aumentando a taxa de contaminação.
E professor, falando desse momento atual que a gente está lidando, então, com essa nova cepa muito mais agressiva, tivemos um período muito crítico no estado e no Brasil, de um alto número de infecções, de mortes, inclusive de colapso no sistema de saúde. Diante de toda essa situação, como é que está a nossa taxa de isolamento atual, né? Nós estamos na bandeira preta, mas já com muitas flexibilizações. E qual é a projeção possível para fazer nas próximas semanas aqui no estado?
Olha, a nossa taxa de isolamento, desde ali do decreto de bandeira preta, um pouquinho antes, quando ele começou a ser divulgado, quando a situação do estado começou a ficar insustentável do ponto de vista de leitos de UTI, ela aumentou, ela voltou para os patamares que a gente tinha lá em julho de 2020, que, por incrível que pareça, são altos. A gente tem três períodos que eu considero assim de isolamento social. Um período de março até julho, agosto de 2020, que tinha um isolamento social médio de 45%, digamos assim. Depois, entre julho e dezembro, aliás, entre julho e fevereiro, o isolamento social caiu muito no estado, ele chegou a cair mais de 10%, chegou ali numa média de 35% de isolamento social médio durante os dias. E hoje a gente está vendo um aumento no isolamento social, voltou acima dos 40%, mas não chegou ainda nos 45%, 50% que seriam possíveis e melhores para a pandemia. Só que nos últimos 7 dias, a gente tem visto uma diminuição do isolamento social. Com todas as flexibilizações que foram observadas no Estado, a gente tem uma sensação de segurança. A população começa a ver, se está tudo aberto, então deve estar mais ou menos seguro. E mesmo assim, inconscientemente, sai mais. Então, na última semana, deu uma pequena diminuída, continua num patamar mais alto do que a média de 2021, mas deu uma diminuída. Essa pequena diminuída que já aconteceu me deixa um pouco assim preocupado, porque a gente pode ver um novo período de aceleração. A gente está hoje em dia, nas últimas 3 semanas, num período razoavelmente de estabilidade, o que se chama do período de platô da onda, né? Então a gente está num período de estabilidade, uma estabilidade muito alta. A gente está registrando no estado mais de 4 mil casos por dia, em média, só para comparação. No auge da primeira onda, lá em agosto de 2020, a gente registrava 2.200 casos por dia. Então, hoje, mesmo num período de estabilidade, a gente está registrando praticamente o dobro do que a gente registrava no pior momento da primeira onda. E agora a gente está com uma diminuição nesse isolamento social, o que pode, daqui a 2 semanas, gerar uma aceleração, um novo período de aceleração para a pandemia. Então, eu não vou fazer previsões numéricas, até porque isso exige um pouco mais de cuidado, não é tão simples fazer essas projeções, mas só que eu tenho esse receio, que a gente está num período de estabilidade. Da onde é que a gente vai após um período de estabilidade? Ou decresce mais, ou volta a crescer. E se a gente voltar a crescer, existe uma grande preocupação de novo colapso do sistema de saúde.
Tá certo, professor. Vamos esperar que a população tome ciência, né? A população, os nossos governantes, que a gente tem que manter o maior isolamento social possível para justamente preservar vidas, preservar o sistema de saúde. Bom, eu conversei com o professor Álvaro Ramos, do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da URGS, falando então sobre os números da pandemia. Professor Álvaro, obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, é sempre bom, como eu disse, informar um pouquinho, e deixa eu complementar. É a utilização de máscaras corretas. Pessoal, uma dica para vocês, PFF2, essa é a máscara mais correta para a gente utilizar hoje em dia. E deixar um link aqui, pffparatodos.com.br, que é um site que diz onde é que a gente encontra essas máscaras por um preço justo, por um preço adequado. Vale a pena a gente investir um pouco nessas máscaras, porque a gente está investindo na saúde do estado inteiro, do mundo inteiro, na verdade.
Obrigada, professor. E quem quiser acompanhar as análises do professor Álvaro sobre os números da pandemia e da vacinação, pode acessar o canal do YouTube Professor Álvaro Ramos.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.